no ar, o Sistema Paraná deste 23 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Assuntos em especial da política, das estradas e da segurança aqui no CBN Paraná de hoje. Nós começamos com a Cristina Cessiuk, aqui da CBN Curitiba, trazendo mais detalhes sobre a decisão do STF que para o processo de privatização da Celepar, a Companhia de Tecnologia aqui do Estado. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce, e também aos ouvintes. Essa decisão liminar, assinada pelo ministro Flávio Dino, do STF, suspende o processo leilão na B3, que estava marcado para o dia 17 de março, no modelo de maior oferta. O edital prevê valor mínimo de R$1,3 bilhão, e a partir de agora fica suspenso, aguardando nova decisão por parte do Supremo. A determinação pela interrupção do processo de venda da estatal atende parcialmente uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PT e pelo PSOL. Conforme a liminar, o processo de desestatização não pode avançar até que o caso seja julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Em nota, o governo do Paraná informou que vai recorrer da decisão. Além da suspensão do processo, ministro Flávio Dino determinou que o governo do Estado adote uma série de medidas que garantam a proteção dos dados dos paranaenses, dentre elas a previsão de que o governo preserve o controle dos sistemas e da base de dados sensíveis da Celepar e os poderes de fiscalização sobre as atividades de tratamento desses dados depois da desestatização. Magistrado determinou ainda a elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais a ser submetido à Agência Nacional de Proteção de Dados antes da continuidade da desestatização. Desde a aprovação da lei que prevê a privatização da Celepar em 24, o governo do Estado defende a constitucionalidade do processo e também o alinhamento da medida à LGPD. Em nota, o governo afirma que o processo é absolutamente constitucional e segue todos os parâmetros previstos na legislação para garantir a proteção de dados pessoais dos paranaenses. O governo ainda classifica a desestatização como uma medida estratégica para impulsionar a execução de melhores serviços para os cidadãos. Joyce.
Muito obrigada, então, a Cristina Cecil. Que outro assunto importante hoje é estrada, é pedágio. E o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, nos conta que moradores protestaram contra esse novo pedágio na BR-163. É dia de tarifa do chamado pedágio eletrônico, dia que começa efetivamente essa cobrança. A manifestação foi pacífica na região. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Moradores de Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques e Lindo Oeste realizaram ontem uma manifestação pacífica em um trecho da BR-163, onde está prevista a implantação de uma nova praça de pedágio. O protesto ocorreu ontem, portanto, na véspera do início da cobrança, que está programado para esta segunda-feira, e reuniu moradores e lideranças políticas da região. Os participantes contestaram os valores das tarifas anunciadas, considerados acima do que era esperado pela população local, e apontam também a falta de infraestrutura como principal motivo da mobilização. Entre as reivindicações estão acessos que não foram concluídos, a inexistência de retornos adequados entre Lindo Oeste e Capitão Leônidas Marques e viadutos que permanecem inacabados no trecho concedido. Durante o ato, os manifestantes defenderam que a cobrança só seja iniciada após a conclusão das obras que são consideradas essenciais para garantir a segurança e fluidez no tráfego. Eles também pedem que o tema seja reavaliado pelas autoridades estaduais e federais, embora o novo modelo de concessão rodoviária no Paraná preveja leilões com menor tarifa como critério de disputa e um conjunto de obras ao longo de contratos com duração de 30 anos. Moradores afirmam que, na prática, a tarifa começa a ser aplicada antes que as melhorias prometidas sejam efetivamente entregues à população. Joyce?
Muito obrigada. A gente segue falando de pedágio. O pedágio entre Itamarana e Mauá da Serra terá tolerância de 2 horas para evitar dupla cobrança. Perdão. Essa medida garante que usuários paguem apenas uma tarifa ao cruzar as duas praças próximas e no mesmo sentido. O sistema eletrônico também deve entrar em operação ainda nesse trimestre por lá. É o assunto da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce.
Os motoristas, então, que utilizarem os novos pedágios entre Tamarana e Mauá da Serra vão ter um período de 2 horas de tolerância para cruzar as duas praças sem pagar duas tarifas no mesmo trajeto. O trecho entre os dois pontos tem menos de 10 quilômetros, o que gerava muitas dúvidas entre os moradores ali da região. Uma das praças fica na PR-445, em Tamarana, no quilômetro 2, próximo ao entroncamento com a BR-376. A outra está localizada na BR-376, já em Mauá da Serra. A principal preocupação era com quem precisa se deslocar diariamente entre Mauá da Serra, Tamarana e Londrina, e teria que pagar várias tarifas em curto tempo. De acordo com a NTT, o contrato de concessão prevê a isenção da tarifa quando o motorista passa pelas duas praças no mesmo sentido, dentro de um intervalo máximo de 2 horas. Essas praças fazem parte da sexta cobrança do sentido Londrina-Curitiba e, apesar de encarecer a viagem, o contrato também garante esse mecanismo de compensação. A cobrança será feita por meio de pórticos com sensores e câmeras no sistema de pedágio eletrônico. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o sistema ainda não está em operação e não há data exata para ele começar a funcionar. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Falamos, então, sobre estradas, sobre pedágio, neste CBN Paraná de hoje também. Agora o Eduardo Vaz, da CBN Ponta Grossa, nos traz um dos casos que chocou aqui no Paraná, nesse final de semana, o de uma religiosa de 82 anos que foi morta dentro de um convento em Ivaí. O suspeito confessou o crime. Eduardo Vaz, bom dia.
A todos, pois é, esse crime realmente chocou o estado do Paraná no final de semana. Foi registrado na tarde de sábado, no convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí, como você apontou. A vítima é a irmã Nádia Gavansky, de 82 anos, e segundo a polícia, por volta da 1h30 da tarde, a PM foi acionada e encontrou a religiosa caída no chão, com roupas parcialmente retiradas, sinais de agressão e já sem vida. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito. Uma fotógrafa que estava no local relatou que foi abordada pelo suspeito do crime logo após ter sido encontrada a vítima. Segundo a polícia, o suspeito estava nervoso, com roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço. A testemunha registrou parte da conversa e acabou acionando ajuda. O homem fugiu. Com base nas imagens da testemunha, o suspeito, de 33 anos, foi identificado. Ele já tinha antecedentes por furto e roubo e foi localizado na própria casa. Quando tentou fugir, ele resistiu à prisão com socos e chutes nos agentes, mas foi contido. Na abordagem, ele confessou o crime. Em depoimento, a Polícia Civil disse que passou a madrugada consumindo crack e bebida alcoólica, que ouviu vozes mandando matar alguém e que pulou o muro do convento com a intenção de tirar a vida de uma pessoa. Segundo o relato, ao ser questionado pela freira da presença dele ali no convento, ele empurrou a religiosa, provocando a queda, e colocou os dedos na boca da vítima, causando asfixia. Ele negou as agressões diretas na cabeça, violência sexual ou tentativa de furto. O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, com indícios de motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência. Ele foi encaminhado à cadeia pública e permanece à disposição da justiça. A Polícia Civil informou que a possibilidade de crime sexual e outras circunstâncias ainda serão analisadas após os laudos periciais. Moradores de Ivaí foram até a delegacia em uma tentativa de fazer justiça com as próprias mãos, mas a situação foi controlada pela polícia. A Diocese de Ponta Grossa manifestou solidariedade à comunidade, à família e aos amigos da religiosa. O sepultamento aconteceu ontem em Prudentópolis, Joyce.
Muito obrigada. Que loucura esse caso, né? A investigação também prossegue, mesmo com o suspeito confessando o crime. O nosso giro será encerrado pela Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que nos traz sobre a apreensão, ou melhor, a prisão de um casal que viajava com filhos pequenos e transportava 53 quilos de droga. Aí em Maringá, situação flagrada pela Polícia Rodoviária Federal. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo. Isso aconteceu na PR-323, aqui em Maringá, prisão que aconteceu nesse final de semana. No sábado, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem de um Jeep Renegade Nesse jipe estavam viajando um casal com filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 2 anos. O motorista de 27 anos ficou bastante nervoso durante a abordagem. E aí isso acabou levantando a suspeita da equipe da PRF que fez então essa abordagem ao motorista por questões de segurança, né? Eles estavam ali às margens da rodovia. Esse carro foi levado até a delegacia da PRF em Maringá. E ali, durante uma investigação mais minuciosa no veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto no teto desse carro. Dentro desse compartimento estavam 53 quilos de pasta base de cocaína. E o que chamou a atenção também dos policiais foi o seguinte: o fato de que esse Jeep Renegade, que era usado pelo casal, pertencia ao pai do motorista. E o pai desse motorista foi preso em janeiro desse ano, com a mulher dele, com uma filha, na cidade de Lins, no interior de São Paulo. A família, em janeiro, foi presa também transportando pasta base de cocaína, 51 quilos naquela apreensão. Nos dois casos, a origem da droga era Mato Grosso do Sul. O motorista, preso pela PRF no sábado, disse que a mulher dele, uma mulher de 26 anos, não tinha conhecimento sobre a droga, porém, ela também foi presa. As crianças ficaram aos cuidados do conselho tutelar e agora esse casal vai responder por tráfico de drogas e por maus tratos, porque eles expuseram os filhos a riscos físicos e psíquicos ao fazer o transporte dessa droga, usando as crianças, né? Até uma maneira de tentar despistar os policiais em caso de fiscalização. Como a gente viu, não funcionou, né, Joyce?
Exatamente, não funcionou mesmo. Que irresponsabilidade. Brena, muito obrigada. Sim, vamos ficando por aqui. O CBN Paraná conectou mais uma vez as CBNs pelo estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.